Fala MDS.
Olá, você está ouvindo o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Erika Braz e é um prazer ter a sua audiência. O programa Acredita no Primeiro Passo tem parceiros importantes na oferta de crédito para empreendedores inscritos no Cadastro Único. Bancos e instituições de crédito são exemplos. Mas esta é apenas uma face do programa. O Acredita também promove a capacitação profissional e a oferta de vagas de emprego formal com outros parceiros. E é sobre eles que vamos conversar hoje com o secretário de Inclusão Socioeconômica do MDS, Luiz Carlos Everton. Secretário, como vai? Bem-vindo ao Fala MDS.
É um prazer estar aqui no Fala MDS, como forma de esclarecer, né, esse programa tão impactante que é o programa Acredita no Primeiro Passo.
Justamente, impacto positivo, né, secretário? Agora, o Acredita no Primeiro Passo é uma rede de cooperação de instituições públicas e privadas. Por que que o governo do Brasil buscou essas parcerias com essas empresas nacionais e até multinacionais na condução do Acredita?
Veja, o programa Acredita no Primeiro Passo é um programa de inclusão socioeconômica. Ninguém faz inclusão socioeconômica, só o governo. Você tem que envolver o privado, porque o privado é que detém os empregos. O privado é que modela as capacitações adequadas para que as pessoas possam obter o emprego que eles desejam. Então, nós fizemos essa parceria com o privado, abrimos para as grandes empresas nacionais, né, e internacionais que se interessaram no seu lado social contribuir com o ODS, né, que é retirar as pessoas da pobreza. Né? E isso vai ao encontro deles, da responsabilidade social que eles têm para com o país. Então, hoje, temos 94 milhões de pessoas no Cadastro Único, ou seja, na pobreza. Então, temos que ter uma união de forças. Governo federal, municipal, estadual, iniciativa privada, as organizações da sociedade civil, todos voltados para poder tirar as pessoas da pobreza e elevar essas pessoas para a classe média. É esse o objetivo dessas parcerias.
Secretário, neste braço de geração de emprego para o público do Cadastro Único, as empresas privadas disponibilizam vagas de trabalho e contam com o apoio do MDS, além dos estados e municípios, para encontrar esses profissionais dentro do perfil desejado, né? Por exemplo, recentemente foi anunciado um termo de cooperação técnica entre o Ministério, né, o MDS, e a empresa JBS, que é uma gigante aí da área de frigoríficos, né, e outros segmentos. Fechado o acordo, como foi com a JBS, como é que funciona o processo de contratação?
Bom, nós fizemos com a JBS, preciso registrar e ressaltar que a JBS é a maior produtora de proteína do mundo. Está presente em mais de 30 países, tem 280 mil empregos colaboradores. E eles disponibilizaram vagas de 40 mil postos de trabalho anuais. Então, essa parceria, uma vez assinada, eles dizem qual é o perfil das pessoas que eles querem contratar. Nós, que detemos o Cadastro Único, levantamos essas pessoas em qualquer parte do território nacional e essas pessoas serão encaminhadas. Logicamente que elas são previamente contactadas, se aceitam o emprego, e uma vez aceitando o emprego de um colaborador como a JBS, são encaminhadas, entrevistadas e aí sim são contratadas. E não é só o emprego. Essas empresas têm suas universidades corporativas, elas treinam, capacitam. Então, essas pessoas, além de obter um emprego, obtêm uma capacitação adequada, inclusive, para ocupar as vagas que elas estão ocupando. Né? E veja que o emprego não é só o salário mínimo, eles dão muito mais do que o salário mínimo, e ainda plano de saúde, plano odontológico, quer dizer, tem uma série de benefícios. É preciso ressaltar que Bolsa Família não é emprego. Bolsa Família não vai dar a aposentadoria dessas pessoas. Então, por outro lado, essas pessoas iniciam uma jornada que elas podem amanhã ocuparem postos mais elevados e ganhar muito mais. Temos pessoas por exemplo, com empresas que nós fizemos parceria, que em pouco tempo essas pessoas passaram a ser gerentes de área, ganhando 6, 7 salários mínimos, né? Então, saindo completamente da pobreza.
Agora, é importante esclarecer quem entra em contato com esses, então, possíveis contratados. É a empresa ou são os responsáveis pelo cadastro único, secretário?
A própria secretaria, né? A nossa secretaria faz essa articulação com as empresas e quando elas dizem o perfil dessas pessoas, nós selecionamos. Nós temos parceria com a ouvidoria do Ministério, que é um call center que tem capacidade de ligar até para 20 mil pessoas dia. Então, tem uma determinada unidade em um determinado bairro. Levantamos as pessoas daquela área, eles ligam para essas pessoas, confirmam se essas pessoas realmente querem um emprego. Uma vez confirmado, essa relação é encaminhada para a empresa. E é assim que funciona.
Uma parceria que dá certo. Então, a empresa recebe lá, abre a vaga de trabalho e o MDS encaminha a pessoa que está inscrita no cadastro único.
Exatamente. Nós fazemos uma espécie de intermediação, né, entre a empresa que está precisando de emprego. E veja, não é só o JBS, né? Nós abrimos parceria com as grandes empresas, o Carrefour, né, que hoje tem mais de 94 mil pessoas que já foram contratadas. Fizemos parceria com McDonald's, que disponibilizou 40 mil vagas de emprego. Abrimos vaga com o setor de farmacêutica, a Drogazil, né? Que também ofereceu mais de 50 mil vagas. O setor de supermercado, fizemos com a Abras, que é a Associação do Supermercado do Brasil, e os grandes supermercados estão aqui conosco, né? O Grupo Coutinho, o Grupo Pereira, na parte do Centro-Oeste, o Grupo Mateus, lá no Nordeste. Então, os diversos setores estão aqui conosco.
Que bom. Secretário, eu vou te pedir a relevância desses acordos, né, com essas grandes empresas. E já que o senhor já está citando aí essas parcerias, né, que empregam pelo Acredita, se o senhor lembrar de mais alguma, para os nossos ouvintes conhecerem quantas empresas já estão contribuindo com a Acredita.
Veja, o Ministério, esse é até um efeito didático. Na medida que a gente está fazendo parceria com as grandes empresas, isso está tendo um efeito dominó na ponta. Os estados, os municípios estão fazendo parceria com as empresas menores locais. Uma coisa que o ministro Wellington fez foi levantar essa bandeira do cadastro único. Muita gente discriminava as pessoas que estavam no cadastro. São pessoas que não querem trabalhar, são pessoas que não têm preparo. E não é verdade. Nós temos 3 milhões de pessoas com nível superior. Nós temos 19 milhões de pessoas com nível médio completo. Então, é como ele fala, é uma riqueza que temos. E a gente tem observado que essas pessoas querem apenas uma oportunidade, né, para poder chegar a ter um emprego e também o empreendedorismo. Né? Nós estamos falando aqui só de emprego, mas, na verdade, também o programa tem pessoas que não querem se empregar, querem a maior autonomia, querem
serem donos do próprio negócio.
Então, essas pessoas vão para o empreendedorismo. E nós temos uma parceria com as instituições financeiras, nós temos um fundo garantidor que garante e avaliza essas operações, que é um dos grandes entraves para as pessoas montar seus negócios, porque não tem garantia. Taxa de juros elevada, a taxa de juros nossa é Selic mais 2%, 17% ao ano, quando se praticava 3,2% ao mês. Os valores que o microcrédito, que é o crédito adequado para essas pessoas, que vai até R$ 21 mil, eram pequenos, R$ 3 mil. Ninguém tira ninguém da miséria ou da pobreza com R$ 3 mil. Hoje o ticket médio está em R$ 10 mil. Então está havendo uma revolução também no microcrédito e pessoas que montam seus negócios passam a ganhar até 4, 5 salários mínimos. Então, assim, o Acredita está movimentando a economia, movimentando as pessoas para empregos. Os indicadores estão aí para provar que o programa está dando certo.
E o senhor mencionou o ministro, uma coisa que ele tem dito sempre nas entrevistas relacionadas à empregabilidade do público do Cadastro Único é o seguinte: não só não é verdade que o público do Cadastro Único não quer trabalhar, né? Eles querem sim, como também eles querem empregos dignos, né? Eles querem bons salários, eles querem viver bem, afinal, né? Não é porque está no Cadastro Único que está em vulnerabilidade econômica que tem que aceitar qualquer coisa e trabalhar sem direitos, né?
Pois é, o Bolsa Família, nesse patamar de valores que foram colocados atualmente pelo governo Lula, ele deu dignidade às pessoas. Eu sou do tempo que as pessoas trabalhavam por um prato de comida. Hoje não, as pessoas têm dignidade, não aceitam qualquer valor, né? Então, muitas empresas reclamam que tem vagas não preenchidas, é porque também oferece só o salário mínimo puro, né? Mas ofereça um pouco mais, ofereça algum benefício mais, que as pessoas querem crescer, querem trabalhar, né? Então, o Bolsa Família trouxe, sim, dignidade para as pessoas.
Agora, secretário, o senhor mencionou o Grupo Carrefour como uma das parcerias do Acredita, né? Foi citado pelo senhor e nós vamos ouvir agora um trechinho de uma entrevista que o CEO da empresa do Carrefour aqui no Brasil, Stephanie Macker, nos deu durante o Prêmio de Inclusão Socioeconômica promovido pelo MDS no primeiro semestre deste ano. Ele falou sobre o papel social do Carrefour ao apoiar o Acredita.
Acho que o nosso papel, somos o maior varejista do país e como maior varejista temos que participar da mobilidade social dentro do país. Como acesso ao cadastro único, pudimos aumentar a quantidade de pessoas que contratamos diretamente desse cadastro único e foi bem legal, funcionou muito bem, essa parceria pioneira como o Ministério do Desenvolvimento Social. Contratamos já quase 60 mil pessoas do cadastro único, podemos ir além desse número e participar dessa mobilidade para ter ainda mais pessoas trabalhando, tendo uma carteira assinada na mão.
Secretário, voltando aqui, para ofertar mais empregos para os inscritos no Cadastro Único, outro exemplo que eu trago aqui é a parceria do MDS com a Atento, né? A Atento é uma empresa que atua com soluções de relacionamento por meio de diversos canais, como voz, chat, e-mails e redes sociais. No protocolo assinado bem recentemente com o Ministério, a Atento pretende priorizar mulheres, jovens e refugiados. Aliás, o público prioritário do Acredita são mulheres, jovens, negros, pessoas com deficiência e comunidades tradicionais ou ribeirinha, todos devidamente inscritos no Cadastro Único, claro. Secretário, as empresas têm alcançado esse público prioritário e por que essa atenção especial a esses públicos?
Não, veja, é o público mais vulnerável, né? Você vê as mulheres negras, os deficientes. Tem muitas vagas de deficientes no país, né? Porque essas pessoas não são muitas vezes capacitadas para ocupar essas vagas. Às vezes as empresas preferem até pagar a multa para não empregar, mas nós estamos tendo êxito capacitando essas pessoas, colocando no mercado de trabalho, né? O Carrefour mesmo tem contratado muitas mulheres negras, né, que são discriminadas, trans. Então, esse trabalho é um trabalho assim, que visa inserir, né, as pessoas vulneráveis e aquelas dentro dos vulneráveis, as mais frágeis, né? Que são essas que eu citei, né? Inclusive também até as de maior idade, né? Hoje já tem programa 60 mais, né? Outro dia eu vi uma instituição lançando 90 mais, quer dizer, pessoas com 90 anos ainda produzindo artesanato, costurando. Então nós estamos vivendo uma época muito complexa, né? E que a gente tem que estar atento a esses vários segmentos. E Atento, que nós fizemos parceria, é o maior call center do país, está presente em 17 países, atende o Brasil inteiro. E ele tem uma característica diferente, porque ele tem uma central para atender os refugiados. E lá, pessoas que dominam o espanhol, e a grande maioria dos que estão lá empregados são venezuelanos, que estão nessa central para atender outras pessoas que chegam no Brasil, têm dificuldade de se comunicar e estão sendo inseridas no mercado de trabalho. Então, tanto Atento como a AIC, é outro call center também muito grande, que tem uma capacidade de emprego muito grande.
Outro parceiro do Acredita.
Outro parceiro do Acredita. Também fizemos parceria em São Paulo recente com a Bracel, que é uma empresa de Singapura, uma das maiores produtoras de celulose do mundo, né? Só de investimentos no país, está mais de 12 bilhões de dólares, com mais 11 empresas do setor em São Paulo, da celulose, como a Klabin, como a Suzano. Então, todo esse contingente de empresas, né? Estamos fechando também com grandes redes de varejo, ainda não posso dizer o nome, mas está já para sair essa parceria, né? Então, a gente está muito motivado e animado.
Então, um olhar especial aí para as mulheres. Eu vou repetir, o público prioritário, né? Não quer dizer, sim, que os homens, por exemplo, não estejam sendo contemplados também com os empregos. Mas é um público prioritário. Digamos que as vagas, elas prioritariamente vão para mulheres, jovens, negros, pessoas com deficiência e de comunidades tradicionais ou ribeirinhas. Lembrando que essas pessoas são inscritas no Cadastro Único.
Perfeito.
Né? Secretário, e como as empresas podem se tornar parceiras do Acredito? O senhor fez aí um mistério a respeito de uma nova, provavelmente vai ser anunciado uma nova parceria com uma varejista. E se eu tenho uma empresa aí, estou ouvindo aqui o Fala MDS, falo, quero participar, quero ajudar, quero contratar o público do Cadastro Único. Como é que acontece essa parceria e quais são as regras, né? Procedimentos? Qualquer empresa de qualquer porte pode se tornar parceiro do Acredita?
Pode, assim... nós estamos abertos às parcerias com qualquer empresa. Logicamente que o Ministério não tem estrutura para fazer com as pequenas empresas em todo o país, mas as médias e grandes empresas, sim, né? E, então, assim, quais são os critérios? Mostra que ela tem a capacidade de empregar pessoas do Cadastro Único, né? Se ela tiver essa sensibilidade, nós estamos juntos, né? Vamos estar apoiando, ajudando, né? Por exemplo, há muitas vagas na construção civil também. Nós temos com a CEBIC, que é a central que trata exatamente desse setor de construção civil. E uma coisa interessante, as mulheres, naturalmente, elas já são 70% de beneficiárias do programa, né? Então, as mulheres estão na construção civil, estão apoiando até um programa interessantíssimo na Bahia, capacitando 1.000 mulheres na construção civil em parceria com o Estado. As mulheres são muito boas no acabamento, sentar piso, pintura. Então, a gente está realmente... Fizemos uma parceria aqui com a Neo Energia, também muito boa. A Neo Energia capacitou 6 mil pessoas. Contratou a maioria mulheres que estão sendo eletricistas, mulheres que estão lidando com fios de alta tensão. Teve um caso específico que até sensibilizou todos nós, porque ela vivia na pobreza, se empregou, fez o curso de eletricista e ela recebeu ticket, alimentação, recebeu o seu salário, recebeu participação nos lucros e ela fez o desejo que a mãe queria, que era comprar maçãs verdes, né? Que ela nunca tinha tido essa oportunidade. Então, são essas narrativas que a gente encontra no Brasil todo.
Que bacana, que história bonita. Para muitos, só uma maçã. Para ela, o resultado aí de uma jornada, né?
Com certeza.
Agora, o senhor está falando muito de capacitação. É importante, então, a gente ressaltar. Tem gente que é contactado não só para vaga de emprego, mas primeiro passa por uma capacitação, né? Às vezes, a pessoa não está preparada ainda para aquela vaga de emprego, mas a parceria possibilita isso também, né?
Claro. Muitas as grandes empresas, elas já dizem logo, não precisa nem vocês bancarem a capacitação. Nós mesmos bancamos com as nossas universidades corporativas, porque já treinamos ele no padrão da própria empresa, né? Mas outros não, outros a gente utiliza os institutos federais, temos parceria com os 670 institutos federais do país e as universidades federais, que tem também o seu lado social, né? Não é só a graduação, a pós-graduação, mas eles também têm conhecimento e coordenam esses cursos baseados nas vagas disponíveis no mercado. Isso está acontecendo em todo o país.
Secretária, eu quero fazer mais uma pergunta para o senhor, mas antes eu vou chamar mais um áudio aqui, dessa vez do supervisor administrativo da Raia Drogasil, o Daniel Moraes, que também conversou com a gente lá no Prêmio de Inclusão Socioeconômica. O Daniel falou sobre a importância da empresa contribuir com a empregabilidade do público inscrito no Cadastro Único.
Acho que a oportunidade que a gente dá para essas pessoas são oportunidades de crescimento de carreira. Então, quando a gente tira ele de uma estaca, onde ele está estagnado, recebendo um valor que ele não tem oportunidade de crescer, e a gente leva ele para o nosso ambiente de trabalho, a gente faz com que ele tenha na vida dele uma carreira e uma forma dele se desenvolver e ter uma condição melhor para cuidar da sua família e continuar crescendo com a gente. Primeiro, falar o quanto de oportunidade a gente deu de crescimento. Eu não contrato uma pessoa, eu contrato uma família, eu contrato um sonho. É assim que a gente acredita que na Raia Drogasil a gente dá oportunidade para que elas saiam de uma classe social e pode trilhar e crescer dentro da sua esfera e dentro de onde ela acredita que ela pode realizar seus sonhos. Junto com a gente, atendendo bem nosso cliente.
Secretário, voltando aqui para a gente encerrar então, em julho agora de 2025, 1 milhão de famílias saíram do Bolsa Família porque melhoraram de renda. Além disso, nós celebramos também em julho a saída do Brasil do mapa da fome da ONU, né, pela segunda vez na história. sendo que a renda é um componente importante para que as pessoas tenham acesso à alimentação no Brasil hoje. Qual a participação, na opinião do senhor, que é aí que é o primeiro condutor, acredita, né? O que está à frente desse programa nessas conquistas?
Veja, o Ministério, ela condensa esse conjunto de políticas públicas, né, voltadas exatamente até o nome do Ministério do Desenvolvimento Social, né? Então, eu diria que todos os programas que temos contribuíram para isso, né? Basta dizer que o Cadastro Único, ele é base para 42 programas sociais. Então, esses programas sociais, como tarifa de energia, como Minha Casa Minha Vida, todo esse conjunto de programas, Bolsa Família, o programa Acredita no Primeiro Passo, eu acho que a integração de todos eles, com certeza, aceleraram este processo de tirar o Brasil do mapa da fome, né? Não é só assistência social, mas também, além da assistência social, você criar oportunidade, né, para que as pessoas possam sair dessa situação, né? E essa nossa secretaria é uma área nova, né, dentro do Ministério. O ministro, quando assumiu a pasta, ele propôs ao presidente Lula: olha, precisamos criar uma área que gere essas oportunidades, né, para que a gente possa ter uma porta de saída, né? Não gosto nem desse nome, porta de saída, mas nós estamos criando, sim, oportunidade para milhões de pessoas neste país.
Saírem da necessidade de ter um benefício social, né? Que elas tenham, isso. Se precisam, que tenham direito, que tenham acesso, né, para suas necessidades como alimentação, mas que possam ir além disso, né? Ter o seu próprio emprego, próprio salário, o seu próprio negócio.
O ministro, ele chamou a atenção do país para o Cadastro Único, né? Ele para essas pessoas que estão nesse cadastro, né? Isso é que eu acho que o governo Lula está de parabéns nesse sentido, porque imagine, quer fazer política social? Olhe para o Cadastro Único, né? Quando começamos esse trabalho aqui, há 2 anos e meio, tinha grandes empresas que não sabiam nem que existia o Cadastro Único. Nem sabia, nem instituições públicas não sabiam que existia. Então, todo esse movimento hoje, não há quem não conheça, tá certo?
E é isso. Na minha própria pergunta, eu já falei aí sobre pelo menos 2 grandes vitórias, que é a saída do mapa da fome e a saída de 1 milhão de pessoas, de famílias, na verdade. 1 milhão de famílias do programa Bolsa Família. 1 milhão de famílias deixaram de depender do Bolsa Família, porque provavelmente estão com seus empregos ou seus negócios, né?
Com certeza.
Secretária, esse episódio do Fala MDS é mais um que o senhor gravou, né, falando sobre o Acredita, mas especificamente, então, sobre esses parceiros. O senhor tem alguma coisa para a gente encerrar?
Agradeço só a oportunidade de estar aqui expondo o programa. Quanto mais a gente fala sobre o programa, com certeza, mais pessoas têm acesso a essa informação e também vai ao encontro daqueles que dizem que o governo não tem um programa de inclusão socioeconômica, que temos. Um programa exitoso, que a cada dia está crescendo, a cada dia muitos beneficiários, como 1 milhão, saíram do Bolsa Família, né? Então a gente está satisfeito com isso. Muito obrigado.
Obrigado, senhor, pela participação mais uma vez. Eu conversei com o secretário de Inclusão Socioeconômica do MDS. Como o secretário mesmo falou, é uma pasta nova aqui. Nova sim, né? Já começou nesse mandato do governo Lula, mas é nova no sentido de que não havia antes essa preocupação de inclusão socioeconômica. O nome é muito bonito. Quem quiser saber mais sobre o programa Acredita no Primeiro Passo, os empreendedores também, né? Quem não estiver procurando emprego, mas estiver procurando melhorias em seu próprio negócio, pode acessar o nosso site, que é o gov.br/mds, e procurar no menu Ações e Programas, vai estar lá, Acredita no Primeiro Passo. Secretário, muito obrigada mais uma vez. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo no canal do YouTube, o @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, pode ligar para o Disque Social pelo número 121, ligação gratuita de todo o Brasil. O Fala MDS fica por aqui e eu espero vocês no próximo programa. Fala MDS!